A partir de segunda-feira são retomadas as missas com a Assembleia, mas as procissões continuam suspensas. As novas orientações da Igreja foram conhecidas no final da semana. Foi há um ano, precisamente, que a Conferência Episcopal Portuguesa determinou pela primeira vez a suspensão da celebração comunitária das Eucaristias. Em janeiro último, o agravamento da situação pandémica levou os bispos a renovarem a medida. Num ano mudou muita coisa na forma como os católicos vivem a sua fé, mas que mudanças vieram para ficar? A Igreja soube adaptar-se, o recurso aos meios digitais serviu para aproximar os fiéis ou abriu portas a que se afastem mais? São alguns tópicos para a conversa com Alfredo Teixeira, antropólogo e investigador da Universidade Católica. Muito bom dia.
Muito bom dia.
Bom dia.
Ao fim de um ano já é possível avaliar com alguma precisão que marcas ficam na Igreja ou ainda é cedo para dizer que nada voltará a ser como antes?
Bom, eu penso que de facto podemos dizer alguma coisa, mas que será sempre alguma coisa de provisório, porque o contexto que vivemos é um contexto de crise e, portanto, há um conjunto de comportamentos, de vivências que se explicam pelo próprio fenómeno de crise e, portanto, de alguma forma, eu diria que é difícil, em alguns casos, perceber o que é que destas experiências e vivências permanecerá ou aquilo que, de alguma forma, é apenas um intervalo à espera de que, de alguma maneira, os nossos contextos possam voltar a normalizar. No entanto, de facto, há experiências que são novas, há experiências que eu diria que não são propriamente novas, mas que foram aceleradas, e, portanto, de facto, há um rastro que vai ficar, e talvez no campo religioso seja até um dos lugares onde, de alguma maneira, os efeitos desta pandemia poderão durar no tempo, já que, como sabemos, a experiência religiosa, a atividade religiosa tem uma dimensão fortemente comunitária, ela depende dessa estrutura e, como sabemos, este vírus, obviamente, afeta na nossa experiência social, sobretudo as dimensões comunitárias, já que a comunidade pode reconstituir-se noutros contextos, contextos digitais, contextos de relação em rede. Em todo o caso, há dimensões de sociabilidade que parecem ser difíceis de reproduzir noutros contextos. Aquilo que acontece normalmente é que essas relações que se estabelecem a partir de outros ambientes, como o ambiente digital, estão até dependentes das relações que se criam noutros contextos. E, portanto, nesse sentido, de facto, é de esperar que haja alterações e que essas alterações, obviamente, tenham de ser pensadas.
Essa é uma das questões que obviamente, se colocam. Da sua resposta, há uma coisa que me chamou a atenção. É que seria, eu diria, quase um crime fazer desta experiência que passou apenas um compasso de espera. Pensa que há novas formas de estar e até de celebrar que acabarão por ficar no futuro?
Eu penso que, de facto, há coisas que poderão ficar. Eu acho que as comunidades aprenderam que é possível estabelecerem relações, tecerem relações de outras formas, que porventura é possível estar mais próximo das pessoas a partir de outros meios. Mas há também alguma coisa que aconteceu que eu diria que é uma espécie de proliferação da comunicação sem comunidade, que de alguma forma também terá que ser ultrapassada. Eu devo dizer que em muitos casos a pura reprodução do que existia em termos presenciais nos meios digitais não pareceu em muitas situações muito eficaz, porque de facto em todo o caso a vivência de dimensões como a dimensão ritual dificilmente, a meu ver, pode ser replicada a partir de um contexto de comunicação digital. Eu diria que se ficássemos nesse registro apenas, poderia facilmente acontecer aquilo que a socióloga britânica Grace Davey chamou, a propósito de uma certa tendência da religiosidade na Europa, a persistência de uma religião vicária, ou seja, a ideia de que muitos começam a viver uma religião de um certo distanciamento em que veem as práticas rituais que um pequeno grupo desenvolve num determinado contexto como práticas que os representam eles próprios, não é? Eles sentem-se representados nessas práticas, mas à distância.
Oh, professor, eu peço desculpa interromper, mas é aqui uma questão que eu gostaria de colocar por uma
Sim.
expressão que disse da comunicação sem comunidade. Os seus estudos sobre as identidades religiosas têm mostrado uma, vou-lhe chamar assim, e corrija-me se estiver errado, até, mas é para ajudar os ouvintes, uma progressiva individualização da identidade religiosa.
Sim,
E o que eu pergunto é, esta comunicação sem comunidade, a suspensão, que vai acabar agora na segunda-feira, das celebrações comunitárias, a transposição de atividades presenciais para um espaço doméstico, que aconteceu, por exemplo, nas comunidades católicas, podem reforçar essa interpretação ainda mais individual da vida religiosa e espiritual?
sim. Sim, podem em determinados perfis de identificação, ou seja, de facto. Nós temos que compreender que a Igreja Católica é, sob o ponto de vista social, em Portugal, o que eu chamaria uma eclesiosfera, não é? Um conjunto de círculos de aproximação. E, de facto, em alguns casos, alguns católicos estão relativamente distanciados, estão numa situação mais periférica em relação às vivências comunitárias, e esta situação pode agravar esse distanciamento. Aliás, todos nós temos consciência que há um conjunto de católicos, mesmo quando regressamos de forma condicionada às celebrações, em particular à grande celebração dominical, há católicos que não regressaram ainda a essas práticas. E, portanto, há de facto um risco de se acelerar esse distanciamento, em alguns casos, ou de se aprofundar, mas é um facto também que algumas pessoas, alguns grupos, com uma forte vinculação comunitária, reinventaram as suas relações a partir destes contextos novos. E,
Sim.
portanto, digamos que o ecossistema de pertença, digamos, eclesial, neste contexto, para alguns católicos, foi enriquecido. Porque, de alguma maneira, descobriram outras formas que não vão substituir as anteriores, mas outras formas de continuar as suas relações, de partilhar a fé. E, portanto, não parece, de facto, que possamos ter um juízo único sobre as consequências do que vivemos, mas, em todo caso, respondendo diretamente à sua pergunta, nós teremos certamente em alguns setores do universo católico um certo aprofundamento dessa gestão hiperindividualizada da sua relação com a memória cristã.
Nas novas orientações, a Conferência Episcopal mantém a suspensão das procissões, incluindo o tradicional compasso da Páscoa, por exemplo. Sabemos que estes são momentos que, em algumas localidades, têm uma tradição muito vincada. Que consequências é que poderá ter esta suspensão, que acontece pelo segundo ano consecutivo?
Pois, eu penso que essas práticas, que são de facto comunitárias em sentido estrito, ou seja, envolvem uma população, o território, as famílias, portanto, são de facto festas no sentido, digamos, antropológico do termo, ou seja, dimensões totais que envolvem de facto as diferentes dimensões da experiência das pessoas, são de facto contextos de vivência fortemente afetados. Mas eu diria que essas práticas serão aquelas que, de alguma maneira, se vão reconstituir mais facilmente, porque elas apelam a uma memória enraizada. E, portanto, o que se vive neste contexto é claramente a experiência de um intervalo provocado por uma crise. E, portanto, eu não creio que sejam essas as práticas que venham a ser mais afetadas por este tipo de constrangimentos, porque elas enraizam-se, estão enraizadas, de facto, numa memória, e essa memória é uma memória resistente. Parece mais complexo, de facto, analisar aquilo que possam ser alterações nos comportamentos mais individualizados, em que, de alguma maneira, não há essa estrutura comunitária de memória que pode dar uma maior resistência, digamos, a estas vivências de natureza religiosa e social.
Nós vivemos um período invulgar, impensável, provavelmente no início de 2020, com esta pandemia. Pelo que vai observando, é possível dizer que a dimensão espiritual foi mais valorizada durante este tempo de pandemia e de confinamento, mesmo por quem não tem uma fé assumida, procurou respostas diferentes para entender aquilo que está a acontecer.
Bom, teríamos que decidir o que é que entendemos por espiritual. Em todo o caso, de facto, eu diria que, de alguma maneira, se vivemos um tempo em que se deposita uma enorme esperança na possibilidade de uma solução técnica e sanitária para a crise global que nos assola, também é verdade que essa expectativa não preenche todas as procuras de sentido.
Era por aí que eu lhe perguntaria.
Sim, exatamente. De facto, penso que de uma maneira mais clara, no primeiro confinamento do que neste, foi muito interessante observar alguma coisa que eu designaria como uma certa procura de empalavrar esta situação que vivemos. Ou seja, é muito interessante observar como nesse período, enfim, atores, criadores, enfim, também líderes espirituais, de alguma maneira habitaram esse tempo, construindo discursos, linguagens, palavras que habitaram esse tempo de isolamento, de uma forma que, a meu ver, dizia respeito claramente a esta experiência de procura de sentido. Aliás, recordo mesmo até que, do ponto de vista da comunicação social, na altura era muito frequente que programas abordassem coisas como, enfim, boas práticas, coisas que estavam a acontecer no mundo e que, de alguma maneira, permitiam ver o mundo não apenas a partir desta lógica de contar, não é? Contar quantos infectados, quantos internados, quantos Sim. curados, quantos mortos, quantos aviões ficaram em terra, mas para além deste exercício de contagem, encontrar de facto uma palavra que possa iluminar com sentido aquilo que vivemos. E desse ponto de vista, eu penso que a experiência da pandemia foi de facto criativa, do seu ponto de vista espiritual.
Ainda a respeito deste tema, o teólogo checo Tomáš Halík, a propósito do seu mais recente livro, O Tempo das Igrejas Vazias, sustenta que a Igreja Católica deve ser uma plataforma de encontro em tempo em que as certezas foram abaladas. Isto é uma reconfiguração possível em relação àquilo que estivemos a conversar.
Sim, é verdade que a experiência religiosa, não apenas a partir do contexto cristão, mas a experiência religiosa em geral tem uma particular relação com a experiência de vulnerabilidade. Não é? A experiência religiosa, no fundo, traz sempre para o centro das vivências este sentido de que a nossa vida, a vida humana, pode não ter o centro em si própria, que de alguma maneira, para ganhar sentido, tem que se ultrapassar a si própria, não é? E, portanto, de alguma maneira, de facto, eu creio que a experiência de crise vivida nas suas mais diversas dimensões é claramente um lugar de oportunidade para a mensagem cristã se recolocar de forma que possa acolher as narrativas e as experiências que as pessoas viveram, porque uma das coisas que esta pandemia nos mostrou é que a nossa sociedade tem um problema com a memória. As nossas dificuldades com a pandemia passaram, em muitos casos, pelo facto de não termos uma memória comunitária de vivência destas experiências. As sociedades antigas, como sabemos, viveram constantemente epidemias graves, obviamente não com esta escala, porque não viviam nesta escala global, como nós vivemos, mas em todo caso com forte impacto na estrutura das sociedades. E, enfim, desenvolveram crenças, narrativas, mitos, que em alguns casos habitaram as suas memórias e tiveram uma dimensão preventiva, ou seja, a recitação dessa memória foi um fator importante neste contexto. Eu acho que uma das coisas importantes para o dia seguinte é pensar como podemos tornar esta experiência uma memória viva, uma memória que possa ser contada e que se torne também uma memória de redenção. E nesse sentido, eu acho que de facto as comunidades cristãs não deviam, enfim, nesse dia seguinte, tentar esquecer o que foi vivido, mas pelo contrário, tornar-se um lugar de elaboração de sentido daquilo que foi vivido e, portanto, construindo de alguma maneira uma memória religiosa e cultural desta experiência crítica.
As outras confissões religiosas em geral também sofreram naturalmente o impacto desta pandemia. As condicionantes impostas pelos vários confinamentos, pelas novas formas de estar, poderão alterar de forma significativa os resultados de um futuro inquérito sobre as identidades religiosas em Portugal?
Poderá ser, de facto, um fator entre outros. Eu diria que, de uma forma geral, em termos das suas práticas religiosas, as minorias religiosas sofreram talvez ainda mais que a maioria católica, porque reparem, em boa parte das situações, as pessoas pertencentes a outras comunidades, normalmente, para se encontrarem, para se reunirem, estão ainda mais afetadas na sua mobilidade, não é? Não acontece como no espaço católico, em que todos os católicos têm de alguma maneira uma comunidade, uma igreja perto de si, não é? Isso não acontece com as outras comunidades religiosas e, portanto, de facto, por exemplo, esta medida persistente de não se poder deslocar para fora do seu concelho, em alguns casos, afeta, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa, afeta, de facto, alguns aspectos importantes do exercício da liberdade religiosa. Aliás, devo dizer que, espantosamente, todas estas medidas, desde o primeiro confinamento, nunca tiveram por parte do governo português qualquer estratégia de consulta da Comissão da Liberdade Religiosa, que é uma instância do Ministério da Justiça que precisamente tem a função de acompanhar as decisões do governo relativamente a assuntos que dizem respeito à liberdade religiosa.
E seria
De
importante
facto,
que isso tivesse acontecido, em sua opinião.
Seria importante, porque houve vários momentos em que esse direito fundamental de liberdade religiosa não foi devidamente acautelado. Ou seja, todos compreendemos, enfim, as circunstâncias de crise que exigiram, de facto, um acompanhamento de medidas excepcionais e as lideranças religiosas, de uma forma geral, todas acompanharam essa necessidade, mas nem em todos os momentos houve o devido discernimento. Recordo, por exemplo, que no primeiro confinamento, ao contrário do que está a acontecer agora, as práticas cultuais só abriram na última fase de desconfinamento, sem evidência nenhuma de que elas pudessem de facto acrescentar um risco assinalável em relação às mobilidades que já estavam de facto a ocorrer, enfim, nas práticas sociais a dado momento, não é? Portanto, de facto, penso que em alguns momentos da gestão desta crise, o problema da liberdade religiosa não foi totalmente salvaguardado.
Esse poderia ter sido um foco de tensão, pelo menos socialmente não foi, nós tínhamos percebido. Nós temos um sinal recente, aliás, de uma convivência, pelo menos aparentemente serena, entre as várias confissões, e no início do novo mandato presidencial, Marcelo Rebelo de Sousa fez questão, no dia em que tomou posse, de encontrar-se e rezar e dialogar com representantes de várias das principais confissões religiosas em Portugal. Para o país, é um sinal importante este que dá ao seu chefe de Estado.
Eu penso que sim. Aliás, quando faço esta observação de que nem sempre, enfim, essa questão essencial da liberdade religiosa mereceu todo o cuidado, não parece sequer que seja por uma qualquer intenção de hostilização, mas essencialmente por uma falta de compreensão, do impacto, que, enfim, a limitação do exercício da liberdade religiosa, em particular do exercício da reunião, tem de facto na vida das pessoas, não é? Portanto, mas nesse sentido, esse gesto, aliás, de uma forma geral, esses gestos têm um valor público muito grande. Eu diria que talvez não tenham ainda um impacto muito grande dentro das próprias comunidades, que porventura permanecerão ainda bastante distantes entre si, mas sob o ponto de vista público, de construção de uma forma de vermos a sociedade e de habitarmos em conjunto como um espaço partilhado a partir das diferenças, inclusive as diferenças que sabemos historicamente, em muitos casos, construíram muros quase inultrapassáveis, é de facto um gesto simbólico muito eficaz.
Muito bem, Alfredo Teixeira, chegamos mesmo ao fim do nosso tempo. Muito obrigada.
Muito obrigado.